Agora são 4 horas e 12 minutos. Nós sabemos que o CODEM, também outras entidades representativas de Maringá, fizeram uma comitiva e foram a Medellín. A intenção era visitar a Medellín para poder ter experiências, ter acesso a informações e também diagnósticos, áreas que pudessem contribuir para o desenvolvimento de Maringá. Está aqui comigo a diretora executiva do CODEM. Estou com Juliana Franco Afonso, que é economista e que foi a Medellín, participou dessa comitiva, que vai fazer um pouquinho para nós um relatório. Como é que foi esse roteiro? O que se pôde tirar de proveito dessa viagem? Juliana, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde a todos, obrigada por esse convite, né, de vir falar um pouquinho da nossa viagem. A viagem ela foi extremamente produtiva. O nosso objetivo era conhecer várias ações estratégicas que o município desenvolveu, que fez com que Medellín saísse, né, da cidade mais violenta do mundo na década de 90 para ganhar premiações de cidade mais inovadora. Uhum. Né? Então, hoje, Medellín ela é conhecida e reconhecida por grandes empresas na área de inovação que instalaram ali suas filiais. Né? E isso só acontece porque o município ela conseguiu e acertou nas políticas públicas que desenvolveu. Então, foi isso que chamou a nossa atenção aqui como CODEM, né, que organizamos essa missão com o objetivo de levar o setor público. Então, levamos representantes da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e das instituições que representam as lideranças do nosso município para estar conhecendo várias ações. O que, que nós vimos lá? Né? Nós tivemos 3 dias de reuniões intensas, nossas programações começavam às 8 da manhã, iam até às 5, 6 da tarde, e nós conhecemos ações que são realizadas pela Secretaria de Segurança Pública. Então, tivemos um dia inteiro fazendo reuniões com as secretarias, conhecendo como que é o setor de inteligência na área de segurança. Aprendemos que lá não existe polícia municipal, toda polícia ela é uma polícia nacional, como eles dizem.
Então eles não têm essa coisa de polícia militar, polícia...
Eles têm a polícia militar, que é o exército, uhum, e a polícia federal, que eles chamam de polícia nacional. Não tem a polícia municipal, né?
A guarda municipal.
A guarda municipal não tem. Então, você tem no mesmo lugar, né? Numa mesma instituição física, uma estrutura física, as duas polícias trabalhando de forma conjunta. Vimos um investimento altíssimo em tecnologia na área de segurança, o que faz com que eles não precisam ter tanto policiamento nas ruas, né? Por causa dessa tecnologia. Tecnologia, principalmente em câmeras de alta resolução, que consigam fazer leituras faciais. Isso chamou muito a nossa atenção. Levamos 2 coronéis para lá, né, uhum, que puderam trazer uma experiência muito boa e ver que Maringá está caminhando para o caminho certo, né? As políticas estão sendo desenvolvidas aqui. Outra coisa que nos chamou muita atenção, além de trabalharmos na área de segurança, eles utilizaram a questão de mobilidade urbana e urbanismo social através de infraestrutura, de revitalização de praças, ruas, a implantação da integração das favelas com o resto da cidade, né, através de VLTs, através de metrô, através de bicicletas públicas, uhum, que você pode utilizar sem precisar pagar por isso. Eles deram uma humanidade para a população mais carente. Nas favelas, nós tivemos a oportunidade de irmos até lá. E as favelas você consegue andar normalmente, são extremamente seguras, são todas pavimentadas, porque quando você coloca o serviço público, né, uhum, você transforma a favela em um bairro mais humilde. Então você não tem mais aquela concepção de favela que você não tem.
De periferia, de lugar marginal.
Mas você consegue transformar ela em um bairro que dá para morar, que dá para ter uma dignidade. Investimentos em bibliotecas públicas nas favelas é extremamente intenso. A parte cultural, a parte que trabalha também com as crianças, escolas. Então a educação, para eles, é utilizada como uma ferramenta pública, não só para humanizar a população, né, dar uma dignidade para aquela população, mas também é utilizado como uma ferramenta de segurança pública.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de duas coisas que me chamam a atenção. Segurança, a integração dos bairros considerados de risco, no caso ali as favelas, junto com a sociedade. A formalização, ou seja, de uma política de você integrar o outro, não marginalizar. E a questão da mobilidade, que você falou sobre você ter VLT, você ter meios de transporte mais eficientes. E aí a gente tem a nossa realidade. Uhum. Claro, Maringá e Medellín têm diferenças históricas, não dá para poder que as duas cidades têm diferenças ambientais muito grandes. Mas daquilo tudo, o que você olha para Maringá, que saiu de lá com a impressão assim, pô, isso em Maringá nós poderíamos pensar daqui para frente e fazer certas ações que você viu lá que deram certo. Aonde você acha que a experiência de Medellín pode, nesse ambiente que a gente tem, melhorar Maringá?
Questão de segurança, né? A questão de mobilidade de Maringá, e daí pensando não só Maringá, mas também no seu entorno, porque o que, que acontece lá, né? Todas as políticas realizadas por todas as instituições que nós conhecemos, sejam elas públicas, sejam elas privadas, elas focam primeiro no social e depois elas focam no desenvolvimento econômico. Então, primeiro eles desenvolvem o social, estão muito focados na infância, né? Na primeira infância.
Qualidade humana.
Na qualidade humana da primeira infância. E são, algo que a gente já trabalha em Maringá, mas que a gente possa intensificar. Eu saí de lá pensando que Maringá está no caminho certo. Muitas das coisas que são desenvolvidas lá, a gente já está desenvolvendo aqui. E é lógico, né? Maringá, ela tem uma outra realidade. Maringá, nós não temos favelas, né? Mas o que nós podemos é utilizar algumas ações que eles fazem lá, aqui. Como, por exemplo, dar uma atenção maior em termos de segurança pública, de educação para a população mais carente, nos bairros mais carentes e trabalhando com a educação na primeira infância. Só para você ter uma ideia, quando eles desenvolvem um projeto num bairro pobre do município, vamos pensar na revitalização de uma praça dentro de uma favela ou de uma rua da favela para que torne esse bairro que é pobre, mas para que ele possa ter uma vida social, para que ele possa ter uma vida econômica, porque isso fomenta turismo, eles, nas próprias licitações que eles fazem, e tem como uma das diretrizes da licitação um pré-requisito que seja contratado pelo menos de 30 a 50% dos trabalhadores tem que ser daquele bairro.
Então eles priorizam, o emprego, o trabalho, eles criam uma política
para melhorar
a renda dessa população.
Então, se tem uma empresa que ela ganhou uma licitação para desenvolver uma obra pública em um determinado bairro, as pessoas que vão trabalhar na operacionalização, né, como funcionários contratados, tem um pré-requisito que tem que ser daquele bairro. Então, as empresas elas têm que priorizar os trabalhadores daquele bairro para poder estar gerando renda e emprego, nem que seja temporário, né? Mas para aquele bairro.
Ô, Juliana, a população, para o nosso ouvinte que não conhece muito Medellín, capital da Colômbia, ela é uma cidade maior que Maringá.
Ela tem 2 milhões e meio de habitantes, é uma cidade que tem em torno de 350 anos, né? Então, você vê o desafio que eles enfrentaram de sair de uma cidade considerada mais violenta, e a gente sabe que quando nós temos toda uma criminalidade eminente, você não consegue desenvolver bairros, você não consegue desenvolver nada dentro do município, ele fica travado, né? E mesmo com tudo isso, eles conseguiram adotar políticas eficientes para poder sair disso. O que nós vimos lá é que as instituições são muito fortes, né? Os projetos, eles são contínuos, independente do
Quando
prefeito,
você fala de instituições, Juliana, né? Públicas e privadas?
Públicas e privadas, né? Então, vamos lá. Eles têm uma empresa que eles chamam de empresa pública municipal. Eles têm uma empresa pública como se fosse uma estatal do município. Essa empresa, ela presta o serviço de captação, produção e distribuição de energia, de lixo, de saneamento, de telecomunicações. E essa empresa, ela é uma multilatina, ou seja, é uma empresa pública do município que está hoje em vários países da América Latina, como o México e o Chile. Essa empresa, ela é uma das maiores motoras de desenvolvimento econômico do município, porque ela investe na parte de cultura, ela investe, tem um teatro, ou melhor, um museu que nós conhecemos, que é um aquário, que são várias coisas na área de cultura, que é um investimento realizado por essa empresa. É ela que faz o Natal no município. Então, eles têm isso como uma empresa que é forte, e aonde vem os recursos para fazer as grandes obras de mobilidade urbana. Grande parte do que é desenvolvido lá é feito por essa empresa.
Tá, deixa eu tentar entender isso. Vamos lá. Você falou, é uma empresa, uma estatal.
É uma empresa do município.
Do município de Medellín.
Município.
Mas que é uma empresa, porque você fala que ela tem braços, ela tem filiais em outros países.
E ela é uma multilatina, porque é como se ela fosse...
Ela é um capital estatal, um capital público.
Público.
Mas ela tem uma mentalidade privada, porque é para lá atingir outros mercados.
Exato.
Ela ganha no quê? Onde que está a lucratividade dela?
Ela presta os serviços de produção e distribuição de energia, telecomunicações.
Então a compra de energia...
É como se a Copel, a Sanepar fossem
uma
empresa só de Maringá.
E poderia atuar em vários municípios, como poderia atuar no Paraguai, no Uruguai.
Exato. Então ela tem uma metodologia de trabalho que ela agora tem filiais em vários outros países. Isso é um diferencial que eles têm. Essa empresa é o orgulho nacional deles.
Você tem que administrar ela de forma privada, mesmo sendo estatal.
Privada, mesmo sendo estatal. E aí essa empresa, ela, grande parte dos investimentos que ela realiza para a sociedade, além de melhorar a infraestrutura desses serviços, que são serviços públicos, né? Ela investe na parte de cultura e no Natal. O Natal deles é visto como uma estratégia de internacionalização do município. É uma forma de fazer com que Medellín seja conhecida no mundo inteiro. Então, o Natal, para eles, é mais do que você ter algo que é para a população, que gera um lazer, né? Que todos os eventos são 100% gratuitos. Mas faz parte da estratégia de internacionalização do município.
Então você considera que uma saída, vou pensar Maringá agora, vou fazer a ponte lá. Nós deveríamos fortalecer mais esse tipo de empreendimento municipal e criar, de certa forma, esse espírito privado dentro de uma ação pública. Você acha que essa seria a grande solução?
Se nós conseguirmos fazer isso, seria maravilhoso.
Fantástico.
Seria fantástico, porque isso dá uma independência financeira para eles, né? Então nós vemos assim que as obras que foram desenvolvidas, obras de mobilidade e revitalização de praças e ruas, avenidas que foram realizadas na favela, muitas delas teve esse financiamento da empresa pública de Medellín, que eles chamam de EPM, e tudo com material de qualidade. Então, eles priorizam e dão o melhor para a população mais carente. O material que é desenvolvido é primeira qualidade, ou seja, né, mesmo que seja na região mais pobre, eles colocam material de primeira qualidade no sentido de que essa população consiga se sentir pertencente.
Tanto é que você falou que a pavimentação em áreas periféricas
isso,
e favelas.
E eles fazem isso também levando em consideração o que a população deseja para aquele bairro. Então, eles fazem oficinas nos bairros com as crianças, e com a população mais adulta. Eles vão, as crianças, de uma forma mais lúdica, vão desenhar o que eles gostariam que aquele bairro tivesse. E em cima desses desenhos, eles vão montar os seus projetos. Então, eles têm a empresa de planejamento urbano que faz tudo isso para eles.
A empresa
lá
não faz as coisas de forma autoritária como ela quer. Ela tem todo o planejamento que vem de baixo para cima.
Todas as ações, eles incluem a população. Inclusive, a metodologia como eles desenvolvem o Natal é um país é uma cidade muito católica, então eles não têm um foco no Papai Noel, né? E a temática do Natal muda ano a ano e quem define o tema do ano é a população. Então eles fazem primeiro oficinas com a população nos bairros, nas escolas, para a população definir qual que seria os temas que elas gostariam de tratar no Natal naquele ano, e isso vai para a indústria natalina que a EPM criou, como se fosse uma escola de samba do Rio de Janeiro. E é exatamente isso, né? Eles têm uma indústria do Natal, no qual eles fazem toda a reciclagem de materiais que foram utilizados em anos anteriores, e tem lá uma equipe de projetistas, desenhistas, que vão pegar todas aquelas temáticas que foram feitas e realizadas com a população, vão transformar isso no tema do Natal do ano. Então, todo ano, você tem um tema diferente. Além disso, eles fazem um concurso com 14 cidades ali da região metropolitana, né? Com as cidades da região metropolitana, 14 cidades acabam sendo eleitas a terem também um projeto de Natal no seu município. Então, assim, é fantástico, Medellín, assim, nos surpreendeu muito, a cidade é belíssima, vale a pena conhecer, né, e nós verificamos, assim, que nós estamos no caminho certo, isso que é bacana, muitas ideias podemos trazer dali, e o desenvolvimento regional que eles fizeram leva, eu tô falando um pouco da parte urbana, mas também a cidade é o índice de urbanização é 30%, né? Maringá é mais de 90%, né? Lá é 30%, eles têm uma política que é voltada para a população que vive no meio rural, para que eles permaneçam no meio rural.
Certo.
Não venham para a cidade, né? É, e isso é também um diferencial que eles têm, né? Além disso, né, outros projetos que nós vimos lá que são extremamente bacanas, eles têm a Câmara de Comércio deles, que é como se fosse a FIEP nossa aqui do Paraná. Eles têm uma Câmara de Comércio que tem várias cidades. É como se a gente tivesse uma central da FIEP aqui em Maringá. E eles trabalham com um projeto de clusterização, que é a área da saúde, educação, área têxtil. Então, eles trabalham com um projeto que é para poder fazer uma otimização da cadeia de valor de cada setor. E fazem capacitações, trabalham com atração de investimentos, ou seja, vários projetos, várias ações para poder estar fortalecendo os setores do município.
É mais ou menos que a gente teria assim, vou pensar Maringá, uma associação comercial ligada a um CODEM, que vocês têm todas essas áreas, diagnóstico, com ações de tentativa de melhoria da economia municipal, da economia local.
Isso, mas o que eles têm de diferente é que nesse projeto eles conseguiram criar um fundo que ele é fomentado tanto pelo setor público quanto pelo setor privado. Então, esse fundo, em torno de 5 milhões de dólares por ano, 2 milhões vem da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura deles, 3 milhões da própria Associação da Câmara de Comércio. Esses 5 milhões de dólares anual, ele é para fomentar os projetos que saem desses clusters, que é como se fossem as nossas câmaras técnicas lá do CODEM, mais profissionalizadas, mais independentes, né? Uhum. Que é algo que a gente trouxe, que de repente a gente vai tentar, vamos estudar a metodologia, como que conseguiram fazer isso para tentar fazer algo parecido aqui no nosso município. E dessa forma eles geram emprego, geram renda, geram emprego de qualidade, porque eles capacitam pessoas e conseguem atrair investimentos de empresas de renomes internacionais.
Juliana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigada a todos e uma boa tarde.
Eu conversei com Juliana Franco Afonso, que é diretora executiva do CODEM. Ela fez um relatório sobre uma comitiva aqui de Maringá, que foi a Medellín, conhecer a capital colombiana com a série de ações que servem de experiências e também que podem trazer e inspirar ações aqui para Maringá.